tende a ficar ali por volta da segunda-feira. O deslocamento dessa baixa pressão atua na formação de um ciclone nessa região entre terça e quarta-feira, onde podemos ter ventos muito fortes aí passando dos 70 km por hora e chuvas bastante volumosas com grande potencial de tempestade.
O meteorologista diz que as chuvas volumosas na região são esperadas até o próximo fim de semana e que o centro-sul também deve ter queda de temperatura, especialmente no estado de São Paulo. Já nos estados do Nordeste e do Norte do país, as chances de chuva são menores para esta semana.
A previsão do tempo para a semana que vem na região Nordeste é de tempo firme e seco, com possibilidade de algumas chuvas isoladas no centro-sul da Bahia. Além disso, para a região Norte, são esperadas chuvas menos organizadas do que tivemos essa semana e mais espaçadas.
Na região Centro-Oeste, Márcio Bueno, da empresa Tempo Ok, informa que a previsão é de muito calor e baixa chance de chuva de segunda a sexta-feira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Valeu, Breno. Iveson Gomes, e o Giro de Notícias.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Iveson Gomes e você acompanha os destaques do momento. Dois homens armados invadiram na manhã deste domingo a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e roubaram 8 gravuras de Henri Matisse e 5 de Cândido Portinari, que integravam a exposição do livro ao museu. A Secretaria de Cultura de São Paulo informou que as obras tinham seguro e que todo o material de segurança está sendo entregue à polícia, que já identificou os suspeitos por meio das câmeras do sistema Smart Sampa. As operações do aeroporto de Congonhas foram temporariamente suspensas na tarde deste domingo devido à presença de pipas no espaço aéreo próximo à pista. O incidente resultou no cancelamento de 2 voos e na mudança de rota de outros 12 para aeroportos alternativos. A segunda fase do concurso nacional unificado, aplicado neste domingo, registrou abstenção de 20%. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Duque, não houve ocorrências durante a aplicação. O resultado preliminar da prova discursiva será divulgado em 23 de janeiro, com a primeira convocação marcada para 20 de fevereiro. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta pressão para renunciar após o uso do aplicativo Signal para discutir operações militares sensíveis. Um relatório do Pentágono concluiu que o secretário expôs tropas a riscos, reacendendo as críticas. Um incêndio em uma boate na região turística de Goa, na Índia, matou ao menos 25 pessoas após a explosão de um cilindro na cozinha do clube. Segundo autoridades, 7 pessoas permanecem internadas e 4 gerentes foram presos. Um inquérito foi aberto e os primeiros relatos indicam que o local não possuía o certificado obrigatório de prevenção de incêndio. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web.
Sete horas, 28 minutos, 7h28, nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Como é que foi a sua semana? Como é que foi o seu final de semana? Como é que está chegando o ano ao final para você? Se quiser conversar com a gente, pode mandar mensagem para o 99743-0620. Tiver alguma bronca, manda aqui para o megafone do Alô Alô Fortaleza, 99743-0620. Manda mensagem de áudio, curtinho, objetivo ou mensagem de texto. Teremos o maior prazer em interagir com você. E atenção, entregadores por aplicativo, porque o governo está anunciando medidas por aí. Semana passada, o governo de Brasília, o Planalto, criou um grupo para acelerar a regularização da atividade. O objetivo seria discutir 3 pontos centrais: ganho mínimo por entrega, proteção social, seguro, previdência, transparência no algoritmo usado por aplicativos como 99, iFood e Rappi. Como funciona hoje? O pagamento do entregador varia conforme horário e distância, sem a existência de uma quantia mínima. Qual é a proposta? Criar um valor base por entrega. Trabalhadores pedem na casa de R$10, mas que o governo admite ser difícil aplicar nacionalmente, já que há diferenças de custo entre cidades. Empresas do setor também resistem à ideia. Além disso, o plano inclui criar um sistema de proteção semelhante ao INSS e obrigar plataformas a explicar melhor como funcionam critérios de pontuação, rotas e distribuição de pedidos. Atualmente, são mais de 3 milhões de entregadores e motoristas de aplicativos no país, grupo que tem crescido a cada ano. O governo, portanto, sabe que é mais um nicho que precisa trabalhar, porque agora a correria também é por voto. É, por voto. Tudo que for feito agora, como carteira nacional de habilitação, aplicativos, a gente só espera que não piore, que não sejam medidas apressadas, medidas aparentemente benéficas para um setor e que no futuro venha a dar muito prejuízo à sociedade. 7h31, rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, alô, alô, Ceará, alô, alô, Brasil, alô, alô, mundo! Bom dia, onde é que você está? Fale com a gente, 997-430-620. Até já.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025, uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101. Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
De volta, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Vamos conversar? Vamos! Vamos conversar sobre a campanha Dezembro Vermelho, prevenção contra HIV, AIDS e adesão ao tratamento. Esse assunto Quem vai tratar conosco é o Dr. Luiz Arthur Brasil, médico infectologista do Hospital São José, que está aqui conosco. Agradecemos pela sua presença aqui em nosso programa. Dr. Luiz Arthur Brasil, bom dia. Obrigado por ter vindo aqui falar conosco sobre esse assunto tão importante.
Bom dia a todos. Bom dia a todos aos ouvintes da Rádio Assunção. É um prazer imenso poder estar aqui falando sobre a saúde da nossa população e sobre um mês tão importante na prevenção contra o HIV e AIDS.
É verdade. Já foi bem maior o tabu, já foi bem maior o receio até de conversar sobre o assunto, mas agora bem menos, mas ainda estamos distante de ser um assunto tratado comumente e que as pessoas entendam que é preciso, até na hora de fazer o exame, pedir para fazer o exame da detecção do HIV/AIDS, Dr. Arthur Brasil.
Com certeza. Hoje em dia a gente tem falado cada vez mais sobre o HIV/AIDS através dessas campanhas. Todos os anos, no Dezembro Vermelho, nós buscamos conscientizar com o objetivo de reduzir o estigma, reforçar a testagem da nossa população, o diagnóstico precoce, a prevenção, o tratamento e o uso do preservativo. Nós estamos vivendo um momento em que temos muitas tecnologias avançadas para tratamento, também para prevenção, como a PrEP, a PEP, várias profilaxias, porém, a melhor forma ainda de se prevenir é falar sobre a doença, é se testar e é usar o preservativo.
Uhum. O senhor falou de PrEP, PEP, são dois momentos diferentes. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses dois momentos de prevenção.
Claro, hoje em dia nós temos disponível no Brasil e no mundo formas de prevenir a aquisição do HIV, principalmente em relação a exposições acidentais ou risco continuado, risco repetido. Então nós temos a profilaxia pós-exposição. Ela pode ser realizada por profissionais de saúde que se acidentam, que têm contato realmente atravessando a pele íntegra com sangue possivelmente infectado, e também para pessoas que tiveram exposição sexual de risco, que dentro de 72 horas desejam realizar o medicamento para evitar a aquisição do HIV. Já a PrEP é a profilaxia pré-exposição sexual, ela está amplamente disponível no SUS. Ela é destinada para as pessoas que tenham uma exposição continuada de risco e que desejam fazer a prevenção, evitar adquirir o HIV de uma dessas relações. Nós não recomendamos que a PrEP seja usada isoladamente, a gente sempre recomenda o uso do preservativo, que a PrEP vai proteger contra o HIV e o preservativo vai conseguir proteger contra outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, gonorreia, clamídias, hepatites.
Uhum. Muitos mitos também ainda. Muita gente, se souber que aquela pessoa está contaminada, se afasta imediatamente. Isso melhorou muito por causa do tratamento, que deixa quase imperceptível se a pessoa cuidar logo, que a pessoa está fazendo aquele tratamento. Mas ainda há muitos mitos assim sobre contaminação. O que de fato contamina uma pessoa com vírus HIV/AIDS, Dr. Luiz Arthur Brasil?
Hoje a principal forma de transmissão no Brasil e no mundo é através da relação sexual. Se adquirir o HIV, é necessário que seja uma exposição continuada, repetida, através da via sexual mesmo, tanto sexo vaginal, anal, sexo oral. É possível transmitir o HIV. Outra forma é através da transmissão vertical, de mãe para o filho, a mãe que está infectada, porém o Brasil tem atingido índices baixíssimos dessa transmissão através da prevenção no pré-natal. Outras formas que a população tinha medo e realmente de ter um contato com as pessoas vivendo com o vírus, como contato com a saliva, urina, outros fluidos, não se dá, não ocorre essa transmissão. Você pode tranquilamente compartilhar talheres, né, compartilhar o seu dia a dia em casa ou proximidade no trabalho, não há risco de pegar HIV/AIDS dessas pessoas. Hoje, como você falou, é praticamente impossível você conseguir distinguir uma pessoa que vive com HIV/AIDS de uma pessoa vivendo seu cotidiano normal. Isso graças aos tratamentos, graças à detecção precoce. Nós temos muitos pacientes cada vez mais se tratando precocemente, sendo portadores do vírus HIV e não evoluindo para a fase de doença avançada, de fase de AIDS propriamente dita. Uhum. A pessoa que se trata, ela se torna indetectável, e nós compreendemos até que como indetectável ela é intransmissível. Então, através até mesmo da exposição sexual, se a pessoa fizer o uso dos medicamentos de forma adequada, ela também não transmite.
Uhum. É importante, então, o exame periódico. Qualquer pessoa pode pedir ao laboratório ou ao médico: doutor, coloca aí o exame de AIDS também, naquele glossáriozinho, quando o médico pede o exame de sangue, ali tem vários exames ali dentro. O paciente pode pedir ou o próprio médico já sugere que seja feito isso, doutor Luiz Arthur?
Isso, nós recomendamos que todo indivíduo, homem ou mulher, que tenha vida sexualmente ativa, realize a testagem para o HIV pelo menos anualmente. Isso é uma recomendação. A população em geral pode sim pedir para o seu médico solicitar o exame, e o médico, o profissional de saúde, também pode oferecer essa testagem. Hoje em dia, os testes rápidos para o HIV estão amplamente disponíveis, tanto no Sistema Único de Saúde como no sistema privado. No SUS, você pode procurar qualquer unidade básica de saúde e se testar. É algo que nós recomendamos, é algo que há muito vem deixando e deixou de ser um tabu, e esse mês ele serve justamente para isso, para nós aproveitarmos essa oportunidade para lembrarmos e lembrar que o diagnóstico precoce é igual a um tratamento precoce e uma qualidade de vida melhor, sem nunca chegar ao estado de AIDS.
O senhor falou o teste rápido, como é? É na farmácia? É no posto médico? Como é que é? Não precisa que esse sangue seja levado ao laboratório, é feito ali mesmo o teste, é?
Existem vários tipos de testes. O da unidade básica de saúde é o teste rápido. Ele é feito com uma gotinha de sangue, é realizado a testagem às vezes na frente do próprio paciente, né? E você já consegue saber se você é portador ali do vírus ou não. Outra forma de testagem é o autoteste. O autoteste, ele é inclusive disponível para aquisição nas farmácias. É um teste que você vai fazer com suave, ele pode ser feito até mesmo da saliva. Existem também autotestes que usam o sangue e você consegue se testar em casa mesmo para saber se tem um vírus. E claro, existem as sorologias, a medição de carga viral, PCR, que são exames mais avançados que também exigem que realmente a solicitação do médico. Uhum. Mas o importante é a população saber que existe toda uma gama de exames disponíveis e que busque se testar, seja no posto, seja no laboratório, e fale com seu médico sobre isso.
Se fizer o teste a cada ano, se tiver infelicidade de contrair o HIV, haverá tempo suficiente para iniciar o tratamento e tudo seguir normal? E há reversão do quadro, doutor Luiz Arthur Brasil?
Você, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, é importantíssimo que você busque o atendimento médico. O portador do vírus, ele leva em média 5 a 10 anos portando o vírus até evoluir para um estágio de doença avançada. Então, nós geralmente temos tempo hábil para iniciar o tratamento, alcançar a indetecção e evitar o surgimento das temidas infecções oportunistas. Aqui em Fortaleza, o indivíduo que recebe o diagnóstico pode buscar as policlínicas, e os indivíduos do interior do estado do Ceará podem buscar aqui o Hospital São José ou também as policlínicas regionais para iniciar o seu tratamento. Tratar o vírus é evitar a progressão da doença e garantir uma qualidade de vida fenomenal.
É impressionante como melhorou muito, mas avançou muito nesse aspecto, porque lembro que logo no início, quando apareceu, isso, uma pessoa surgia com AIDS, pronto, era sentença de morte, não era? E avançava muito rapidamente. E, na verdade, o que é mito ou é verdade que dizem? Que não é, na verdade, o vírus quem mata, que é a, com o tempo, se não, naquele tempo era assim, agora não, se não cuidar, vem essas oportunidades que o senhor falou aí, as infecções oportunistas, como é que é isso, doutor Arthur Brasil? Doutor Luiz Arthur Brasil.
Essa é uma pergunta importantíssima, porque antigamente nós precisávamos lançar mão de uma grande quantidade de comprimidos com o intuito de tentar controlar o vírus. Hoje em dia, nós conseguimos, por vezes, tratar com apenas dois medicamentos, dois comprimidos, ou mesmo um medicamento só, um comprimido. O indivíduo toma um comprimido ao dia, fica indetectável e tem uma qualidade de vida normal, uma expectativa normal, uma pessoa não portadora. Qual que é o problema? A gente nota a importância desse mês em falar sobre a conscientização e procurar o tratamento. Quando o paciente, a pessoa, descobre-se portador do HIV e não procura o tratamento, ao longo dos anos, o seu sistema imunológico, as suas defesas vão caindo. E você vai se tornando suscetível a algumas infecções que nós chamamos oportunistas. São infecções que podem afetar os pulmões, o sangue, o trato gastrointestinal e gerar até mesmo prejuízos e sequelas. Então a gente recomenda que esse tratamento ele ocorra o mais rápido possível. Às vezes a pessoa vê, olha, eu descobri que sou portador, mas não sinto nada e não procura o atendimento. Então é importante que esse indivíduo entenda que o melhor momento de iniciar o tratamento é no momento do diagnóstico, e é essa a recomendação do Ministério da Saúde, iniciar o tratamento o mais precocemente possível.
Uhum. 1982 foi quando apareceram os primeiros casos, Estados Unidos, Haiti, África Central. Aí depois se espalhou pelo mundo, chegou ao Brasil também. Primeiro caso que conta aqui a história, não sei se eu estou certo, se eu estou lendo a história correta, o doutor Brasil vai confirmar. O primeiro caso viria como AIDS, foi relatado em 5 de junho de 1981. Pesquisadores em Atlanta, nos Estados Unidos, registraram um aumento no diagnóstico de pneumonia pela bactéria Pneumocystis carinii e de sarcoma de Kaposi ou Kaposi em homens jovens, segundo informa Guia para Comunicadores. Bom, de onde vem então a AIDS? Doutor Luiz Arthur Brasil, para que a gente entenda melhor, o que é a AIDS?
Isso, a AIDS ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela se refere a essa redução das defesas, principalmente os linfócitos CD4, que são depletados pela ação do vírus HIV. Quando as defesas baixam, nós nos tornamos suscetíveis a algumas infecções, a alguns patógenos, que não costumam causar doença de rotina, como, por exemplo, o pneumocystis gyrovesi, esse patógeno que você falou agora há pouco. O pneumocystis ele causa uma infecção pulmonar grave, em que nós, por vezes, o paciente precisa de suporte de oxigênio, mas que tem tratamento e nós também conseguimos reverter e trazer o paciente a um estado em que ele consiga iniciar o tratamento do HIV e dar continuidade. Além dessas infecções que você citou, existem várias, mas a importância principal desse mês reside em as pessoas entenderem que se estar precocemente, se tratar precocemente, evita a progressão para o estado de AIDS. O portador do vírus HIV é diferente daquele paciente que tem AIDS. Eu levo em média 5, 8, 10 anos para chegar nesse estado de suscetibilidade a doenças oportunistas. Uhum. Então eu tenho um tempo hábil para iniciar o tratamento.
10 anos, né? Quer dizer, um processo de degeneração, né? 10 anos é muito tempo realmente para se atingir esse estágio, é preciso, né, ter muito descaso consigo mesmo, né? E aí que os médicos estão dizendo, não é só para uma doença, prevenção deve ser para o corpo todo. Né? E a gente está começando a aprender isso, está começando a ter essa cultura, que não era comum ouvir dizer. Algumas pessoas diziam, vou fazer meu check-up. Aí você imaginar, pô, esse cara pode fazer check-up. Pô, só quem pode fazer. Não, mas hoje é possível as pessoas buscarem as unidades de saúde e checarem o corpo. Né? E aí, por isso que a importância de cada mês, estamos falando de cada doença aqui, de cada campanha para que as pessoas entendam separadamente que é possível fazer. Tem gente que diz assim, eu não vou no médico não, que eu não vou buscar doença, que eu não vou fazer exame não, que eu não vou atrás de doença. Mas se você não fizer o exame e não souber, fica ruim. Né, doutor Luiz Arthur? Quando souber, tá ruim, né? Muito ruim.
Exatamente. Importantíssimo você realizar as prevenções. O mês de dezembro ele é destinado realmente à prevenção contra o HIV/AIDS. Mas é importante tanto a população feminina, masculina, fazer as prevenções adequadas, né? No caso da mulher, o exame do Papa Nicolau, com a ginecologia obstetrícia, as mamografias anuais. No caso dos homens, o exame da próstata. É importante você cuidar da saúde como um todo, e a testagem do HIV/AIDS, ela entra também nesse momento.
É verdade. Eu nunca tive esse receio. Então, todas as vezes que eu vou ao médico, que ele vai solicitar exame de sangue, aí o médico começa a colocar, colocou o que aí, doutor? Tal, digo, bote mais. Botou AIDS? Não, então bote AIDS. Tal, botou isso? Não, bote isso, aquilo, outro. A próstata, tal, aprofunde mais. Então, pô, você vai fazer, faz logo tudo, né? Avança um pouco mais, né? Às vezes, quando o exame é feito público, às vezes tem limitações, mas aí vale a pena você pagar um pouco mais. Eu já fiz isso, inclusive, você paga um pouco mais, vai ali no laboratório e faz, porque é importante, é melhor do que ser surpreendido. Eu tive amigos que foram surpreendidos porque não fizeram exames de rotina. E quando souberam, a situação já estava muito grave. Muito grave, muito grave. Então, começar, como diz o Dr. Arthur Brasil aqui para nós, com a prevenção inicial, né, que é o preservativo. Preservativo tem de todo jeito aí, né, doutor Luiz?
Sim, existem todos os tipos de preservativo. Hoje, os preservativos são disponíveis também no Sistema Único de Saúde, você também consegue pegá-los de forma gratuita. Existem vários tipos de preservativo, em vários tamanhos, vários sabores, várias texturas. E esse ano, inclusive, o Ministério da Saúde introduziu um novo tipo de preservativo que tem uma textura diferente, né, justamente para tentar atrair a população, fazer com que a população busque realmente a prevenção primária, que é o uso da camisinha. O uso da camisinha ainda é capaz de prevenir a grande maioria das infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o próprio HIV.
Muito bem. O Hospital São José é uma porta de entrada, mas ela vem pela regulação, né?
O São José é um hospital destinado a receber principalmente os casos graves, em que geralmente os pacientes já estão com doença avançada, de modo que nós consigamos tratar as infecções oportunistas e devolver esse paciente para a sociedade em condições de se tratar e se tornar indetectável. Uhum. Os indivíduos que têm um diagnóstico em Fortaleza, nós recomendamos que busque essa rede tão ampla de policlínicas que nós temos no município e inclusive de centros de testagem. Nós temos os CTAs em Fortaleza, que são capazes de testar e também têm profissionais disponíveis para fazer o acompanhamento e o tratamento das pessoas que vierem a positivar o HIV.
Muito bem. Alguma coisa a mais, doutor Luiz, que a gente possa chamar a atenção? Homens, mulheres?
Gostaria só de reforçar realmente a nossa população que busque cuidar da sua saúde, que busque realizar a testagem do vírus HIV, que busquem se prevenir, porque a prevenção é uma metodologia extremamente, o uso da camisinha ainda é a melhor metodologia, e dá um recado que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é realmente uma das referências do mundo em combate ao HIV/AIDS. Nós anualmente implementamos tecnologias voltadas a isso, e o SUS, ele tem dado conta do recado, tem conseguido acompanhar as pessoas vivendo com HIV/AIDS, fornecer os medicamentos de forma gratuita e reduzir a transmissão do vírus. Então, o meu recado para a população é: se teste, se conscientize, vamos reduzir o estigma e vamos nos prevenir contra o HIV.
Muito bem. Doutor Luiz Arthur Brasil, muito obrigado pela sua vinda aqui, fazendo esse alerta. Já tem diminuído muito, né? O número de pessoas tem diminuído muito, né? Será que algum dia a gente vai estar falando quase nada disso, doutor Luiz Arthur Brasil, de HIV AIDS? Vem vacina,
não? Nós acreditamos que o caminho... A vacina ainda não foi desenvolvida, mas encontra-se em estudo em diversos países do mundo. Nós ainda não conseguimos alcançar uma vacina 100% eficaz contra o HIV, mas sim, as pesquisas têm se desenvolvido, têm ocorrido pesquisas tanto no tratamento como na vacina e também melhores métodos diagnósticos. Então é uma doença que nós já avançamos muito, e acreditamos que iremos avançar ainda mais. Então, o maior desejo de nós, infectologistas, é realmente alcançar esse momento de não existir mais o HIV a AIDS. Mas nós já evoluímos muito, nós já avançamos muito e queremos avançar ainda mais nesse tratamento e nessa prevenção.
É verdade. Muito obrigado, doutor Luiz Arthur Brasil. Grande abraço, doutor Luiz. Grande dia para o senhor.
Um grande abraço, bom dia a todos os ouvintes. Previnam-se. Um prazer estar aqui na Rádio Assunção.
Muito obrigado.
Bom dia.
Bom dia. Doutor Luiz Arthur Brasil é médico infectologista do Hospital São José e conversou conosco nesse Dezembro Vermelho, campanha de prevenção contra HIV AIDS, adesão ao tratamento. 7:57, rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, alô, alô, Ceará, alô, alô, Brasil, alô, alô, mundo. Voltamos já, bom dia.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025. Uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia. Rádio Assunção AM 620. Com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade.
Fique por dentro do universo do 4x4 aqui na Assunção. Toda quarta, às 13 horas e 15 minutos, você acompanha o programa Carros, Pistas e Off-Road com Mário Ottoni e Lucy Milton Teles.
Onda estança no ar, Fortaleza inteira a escutar, do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira a escutar. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o som me abraça, o bom baiano nunca passa.
Volta, 8 horas em ponto, no Alô, Alô, Fortaleza, desta segunda-feira. Tudo bem com você? Erivando Lima, ele tá chegando. Final de semana, como é que foi, hein? Foi pesado? Foi leve? Foi leve. Rapaz, você dá uma olhada assim no noticiário, Parece que o mundo está acabando. 9:30, César Luiz vem completo no Honda 620, ao lado de Erivando Lima, ao lado de Edson Ferreira. Eles vão falar sobre tudo o que aconteceu neste final de semana. O registro policial é por aqui mesmo. Mas agora vamos ouvir o destaque da região do Jaguaribe com Erivando Lima. Alô, Erivando Lima, bom dia.
Muito bom dia, Lacerda, bom dia para você e ouvintes do programa Alô, Alô Fortaleza. Estamos chegando com os destaques, nós vamos relatar daqui a pouco do programa Honda 620. Plantão policial do final de semana bastante movimentado, inclusive com homicídios. É, nós tivemos aí, inclusive, uma tentativa de chacina no município de Boa Viagem, onde duas pessoas morreram e oito pessoas foram baleadas nessa tentativa de chacina lá no município de Boa Viagem. Em Morada Nova, ontem, no início da noite, tivemos um homicídio à bala em frente ao presídio, ou é o antigo presídio lá de Morada Nova, né? O certo é que aconteceu esse homicídio na cidade de Morada Nova. Em Russas, prisão por lesão corporal. O fato aconteceu no município russano. Também em Russas, um TCO por desobediência, né? A polícia foi acionada, o dono do som, que se acha dono da rua, proprietário do bairro, né, baixou o som. Quando a polícia saiu, ele, desafiando a polícia, aumentou o som novamente. A polícia voltou e conduziu o mesmo para a delegacia juntamente com o seu equipamento de som. Em Limoeiro do Norte, acidente de trânsito envolvendo um policial militar. Isso aqui aconteceu no sábado. E ainda ontem, domingo, mais um acidente de trânsito com vítima lesionada gravemente, né, ao tentar desviar de um cachorro aqui no bairro Luiz Alves de Freitas, na cidade de Limoeiro do Norte. Nós vamos detalhar essas informações daqui a pouco dentro do programa Honda 620 aqui na sua rádio Assunção Cearense. Olha, Lacerda, ontem faleceu aos 75 anos de idade o poeta e repentista João de Oliveira, no município de Quixadá. Né, a cidade de Quixadá está de luto. João de Oliveira é um poeta muito antigo, né, lá em Quixadá, inclusive fazia um programa de rádio por muitos anos na cidade de Quixadá. Grande violeiro, nos deixou aí, a cultura do município de Quixadá está de luto. Daqui a pouco a gente volta para relatar essas informações dentro do programa Honda 620, aqui na sua rádio Assunção Cearense. De Russas, dos estúdios da rádio Web Erivale, Erivando Lima para o programa Alô, Alô Fortaleza Lacerda.
Valeu, Erivando Lima. Grande abraço, ele volta 9:30 completo no Honda 620, ao lado de Edson Ferreira, com César Luiz ao centro. Olha, eu tenho falado muito aqui sobre esse negócio dessas campanhas racistas, contra racista, campanha contra isso, contra aquilo, bem diferente de lá atrás, que nós fazíamos uma campanha pela união social, pela igualdade, igualdade entre ricos e pobres, pretos e brancos, índios, baixos e altos, gordos e magros, gays e héteros. Começaram a separar os guetos. E isso eu venho dizendo que vai dar problema. Estamos virando um país de guetos, um país de grupelhos. Isso vai dar problema, eu venho dizendo faz tempo, já está dando. Ouçam isso aqui, que eu não sei quem é a pessoa, mas é fato, está registrado, está gravado, ganhou as redes sociais com força. Ouçam isso aqui, por favor. Aí alguém vai dizer, não deveria ter exposto, por que você publica isso? Não, omissão não. Devemos discutir as coisas. Por que não discutimos? É que chegamos a alguns pontos indesejados, e quando chegamos, muitas vezes é difícil voltar ao estado natural. Francamente, eu não gosto de grupelhos. Eu sou de uma época em que nós fazíamos campanha para que tivéssemos um país igual, um país irmão, não um país separado. Ouçamos isso aqui e depois eu nem vou comentar. Vocês vão ouvir comigo, nós vamos ouvir e depois vamos refletir sobre isso aqui. Ouça bem, preste atenção ao isso aqui, o que é que está sendo dito.
Hoje eu faço um trabalho na Bahia, um único da aula de capoeira para pessoas pretas. Não dou aula para branco. Não quero jogar com branco, se ele vir, eu vou bater nele. Não vai acreditar onde eu tô. Não é. Ele não bebe.
É simples assim.
É, e a gente veio, estamos discutindo também com o Gaba, junto a essa questão de escola, porque ele já conhecendo um pouquinho, a gente já não. A escola municipal não coube mais, está no particular, a gente rodou atrás de várias escolas. Aí você chega lá, o dono é evangélico, ele é católico. E essa subjetividade do ensino para nossas crianças, né, é muito profunda. Hoje eu consigo entender isso. O tanto que vai construir, amanhã meu filho está com a branca. Amanhã minha filha está casada com branco, né? Acho que vai começar a adorar aquele Deus lá. E entre outras coisas, comportamento. Então a importância dessa perspectiva de a gente pensar, né, em escolas feitas por nós, pensada por nós. O que eu perguntou a minha filhinha de 8 anos, o que vai ter que ser na sua escola? Ela disse, não importa. Para começar, né? Então é muito mais profundo às vezes do que a gente pensar no professor, na professora preto, né? Nos nossos temas, a subjetividade na coisa. Que a gente pega até a gente, ou os nossos, atravessados nessa coisa. Amor não tem cor. Não, amor não tem cor. Não, por que você lida seu cabelo? Porque quando eu penso em viagem, eu falo em viajar para Europa. Essa subjetividade dessa construção vem da onde? Desde quando? Né? Então eu consigo entender todo esse processo para minhas crianças hoje, né? Com as mais velhas, eu já até brinco. Se planta aqui, você não entra. Você vai entrar, mas nem em casa.
Que papo louco, hein? Entendeu? Acho que deu para entender, né? Eu não vou me aprofundar, não vou comentar, porque esse não é o objetivo, não. Eu só estou alertando. Aliás, falando o que eu já falo há algum tempo, mais tempo, eu falo sobre isso. Estamos criando um país de guetos. Isso não é legal, isso não é bom. Estamos todo repartido, todo dividido, esquecemos de pregar a união. Esquecemos de pregar a igualdade, esquecemos de pregar que o Brasil é rico, grande, enorme, pacífico, de Deus, e cabe todos numa vida melhor. Esquecemos isso. Passamos a brigar cada um pelo seu pedaço. Isso não é legal. 8:08. Marcos Coelho chamando. Bom dia, Marcos.
Um bom dia a vocês do estúdio e a todos que estão ligados aqui neste Alô Alô Fortaleza, desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, dia de Nossa Senhora da Conceição. Eu sou o Marcos Coelho, estou chegando com as notícias fresquinhas da cidade ou do estado do Rio, aqui ligados neste canhão de audiência, que é o microfone da Rádio Assunção. E o personal trainer de 34 anos, que foi preso por ameaçar e perseguir a ex-namorada policial penal, fez um vídeo em que mostra uma série de objetos, como um canivete, e diz que vai levá-los para matar a mulher. Na gravação, Luan França de Carvalho menciona que vai brincar de, abre aspas, sessão de tortura. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos lá, vamos brincar de sessão de tortura, estou levando uma bica... Vou levar um canivete para te matar e quando te encontrar sua cama eu vou rasgar e vou destruir ela com esse canivete. Vamos lá, na sala eu vou quebrar um móvel teu todinho, entendeu? Sua garagem eu vou estourar o cadeado, sua maquiagem vou levar. De acordo com a policial penal, o profissional foi preso em Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã do último sábado. Ele estava na frente do prédio em que a policial mora enquanto aguardava a saída da ex para o trabalho. Segundo o diretor de operações da Polícia Penal, o Ellison Vieira, o homem que é de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, viajou para o Espírito Santo para intimidar a mulher. Isso é um absurdo, né? Ainda bem que esse animal aí está preso e não vai mais poder incomodar nem a ex e nem ninguém, nem nenhuma mulher alguma. E vai ficar um bom tempo mofando na cadeia. Com relação ao esporte, desfecho ideal para Botafogo e Fluminense no Campeonato Brasileiro. Os dois times do Rio de Janeiro confirmaram a vaga que já tinham na Copa Libertadores do próximo ano. O Botafogo, com a vitória de 4-2 sobre a equipe do Fortaleza, pode até, quem sabe, com a sexta colocação, ainda conseguiu uma vaga direta desde que o Cruzeiro ou a equipe do Fluminense conquistem a Copa do Brasil, em que as semifinais começam a ser disputadas nesse próximo meio de semana. Já o Fluminense, com a vitória por 2-0 diante do Bahia no Maracanã, conquistou mais uma vaga direta para a edição da fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. Eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto com muito mais neste Alô Alô Fortaleza, que segue com vocês aí do estúdio.
Valeu, Vicente Alencar, o nosso guardião da cultura cearense e brasileira, está conosco. Alô, Vicente Alencar, bom dia.
Bom dia. Bom dia, meu amigo Jota Lacerda. Bom dia, Augusto Saldanha. É sempre muito bom conversar com vocês aqui pelo microfone da Assunção, principalmente hoje. Infelizmente, nós tivemos ontem aquele abalroamento esportivo, mas isso passa. Hoje é o dia do cronista esportivo no Brasil. Muita gente lembra, muita gente não lembra. E eu tenho que lembrar, porque eu sou cronista esportivo há mais de 50 anos. Eu ingressei na PCDEC com 16 anos como estagiário. Passei um ano como estagiário, com direito à carteirinha azul. Se não continuasse, teria que devolvê-la. Aliatar Bezerra foi o nosso pajé, o nosso presidente durante 14 anos, e ele sempre manteve a crônica esportiva num patamar altíssimo. Já não está mais conosco, mas continua sendo lembrado pelos seus amigos de 50 anos passados. Dia do cronista esportivo, por quê? Vou explicar. O ataque dos japoneses em 7 de dezembro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu intensa cobertura jornalística, principalmente dos cronistas esportivos em São Paulo naquela época. Os jornalistas e locutores esportivos não tinham tanto prestígio, mas depois de tudo isso a coisa mudou completamente. E assim, no dia seguinte, foi fundada a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a ACESP. O primeiro presidente foi Ari Silva, que tinha na época apenas 23 anos. Depois daquele dia, 8 de dezembro de 1941, a crônica esportiva brasileira se orientou e em todos os estados foram nascendo as associações, inclusive aqui em Fortaleza. Portanto, eu quero parabenizar o comentarista esportivo Jota Lacerda, parabéns para todos nós que fazemos a crônica esportiva, repórteres, redatores, apanhadores de notícia, narradores, comentaristas, enfim, todos nós, porque a crônica esportiva, ela tem que estar sempre unida, junta, para que possa realmente ser forte, como deve ser em todo o Brasil. E um outro assunto hoje. Hoje é dia de tranquilidade, hoje é dia de parabenização, como dizemos, na área da literatura cearense. A Sociedade Cearense de Médicos Escritores, a Sobrames, hoje à noite, em solenidade a partir das 19 horas, na rua Maria Tomásia, no prédio vizinho ao prédio dos Correios, na rua Maria Tomásia, aquela rua paralela a Avenida Santos Dumont, nós teremos a solenidade de posse de novos 5 valores. A doutora Sidneuma Ventura, que é a presidente da Sobrames, vai empossar. A doutora Maria Carlos Pereira da Silva, com Sebastião Diógenes sendo seu patrono. Doutora Ivna Previdelli, com Walter Miranda sendo seu patrono. Doutor Fernando Furtado, com Dione Mota sendo sua patronesse. Doutor Ricardo Pessoa, com a Ruta Bastia sendo seu patrono. E doutor Ângelo Roncalli, com Álvaro Madeira, seu patrono. Também o aluno acadêmico de medicina, Éden Moura, vai entrar como estagiário na Sociedade de Médicos e Escritores. Será uma solenidade muito bonita hoje à noite e esperamos contar com a presença de todos aqueles que integram aquela sociedade. E, Lacerda, ainda a respeito da Imaculada Conceição de Maria, cujo nome hoje nós estamos comemorando, e você amanhã vai conversar com o nosso prezadíssimo intelectual historiador a respeito do assunto, Eu vou lhe adiantar aqui cinco linhas. Diz o seguinte, segundo o manual da Igreja Católica: Imaculada Conceição de Maria. 9 meses antes do nascimento de Maria, no dia 8 de setembro, a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Essa festa, aprovada pelo Papa Sisto IV, no distante ano de 1476, e depois de modo extensivo para toda a Igreja por Clemente XI, em 1708, reunindo a doutrina secular dos padres e doutores da Igreja, dos concílios e de seus predecessores, Pio IX proclamou solenemente no ano de 1854, portanto há mais de 200 anos, o dogma da Imaculada Conceição. É a nossa colaboração, porque hoje, também em Fortaleza, você citou aquelas cidades, me parece que são 3 lá, certo? No Brasil todo, mas Fortaleza já foi feriado estadual também no dia 8. Depois foi que acabaram e passaram para o mês de agosto. Mas até alguns anos, poucos, era, acho que você já estava morando em Fortaleza, também no dia 8 de dezembro nós tínhamos o feriado. Mas agora não temos mais. Vicente Alencar, para o programa Alô, Alô Fortaleza, essa porta-janela de audiência na capital cearense. Um abraço.
Valeu, um abraço, Vicente Alencar. Sempre pontuando bem os assuntos, sempre destacando bem os assuntos, sempre destacando as efemérides. Hoje, dia do cronista esportivo, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, que é comemorada pelo país em pelo menos 13 capitais. Obrigado a Vicente Alencar, que passou por aqui conosco, trazendo essas informações culturais. 8 e 18. Muita gente por aqui, Saldanha. Seu Marcos Varalta, lá de Ourinho, São Paulo. Diga aí, seu Marcos, bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda. Bom dia para todo o povo cearense. Aqui é Marcos Varalta, do interior do estado de São Paulo, Ourinhos. O meu pesar hoje é pelo Fortaleza e o Ceará. Infelizmente, ambos caíram. E eu espero que eles não baixem a cabeça e continuem se preparando para em 2027 voltarem à elite do futebol. Um abraço para todos.
Um abraço também ao senhor. Muito obrigado pela sintonia. Deixa eu ver aqui, seu Mendes, lá em Teresina, Piauí. Um abraço a você, Mendes Júnior. Está lá por Teresina ou está por aqui? Em Fortaleza não é mais feriado? Não. Fortaleza não. Ele disse que nasceu nesse dia, nasceu hoje. Então está aniversariando hoje, 63 anos, hoje o Mendes Júnior está aniversariando. Parabéns para você, Mendes Júnior. Muita saúde, felicidades, paz e din-din no bolso. Parabéns para você, Mendes Júnior, que nos acompanha todos os dias participativamente aqui do programa e está aniversariando hoje. É feriado aí no Piauí, mas aqui não. Eita, rapaz, evangelista deve estar num choro danado. Não, evangelista, chorar não. Por favor. Um abraço aí ao Raul de Messejana. Ele faz uma... mandou um versinho aqui. É com muito lamento, é com muita tristeza, o rebaixamento de Ceará e Fortaleza. Raul Messejana. Eita, Raul, mandou uma quadrinha aí, né? Tá todo mundo choroso, todo mundo triste. Tarcísio Júnior, lá de Madalena, no Ceará. Diga aí, Tarcísio, bom dia.
Da Assunção, a você que nos escuta nesse momento. Alô, alô, Fortaleza. Alô, meu amigo Jota Lacerda. Como um amante do rádio, né? Estou aqui todas as manhãs na escuta do seu programa. Sou Tarcísio Júnior, do município de Madalena. E me permita, né, meu amigo Jota, esse baiano mais cearense que eu conheço, né? Me permita, Jota, me passar algumas informações relacionadas ao município de Madalena. Por quê? Porque hoje também, né? Há pouco tempo eu escutava, hoje, dia 8 de dezembro, Madalena também está em festa com os festejos de Nossa Senhora Imaculada Conceição, já que hoje é 8 de dezembro, dia de nossa padroeira. Então, me permita, né, informar que hoje, a partir das 18 horas, nós teremos o encerramento, né, missa de encerramento na Igreja Matriz. E por volta das 20 horas, logo após a missa, nós teremos 20 horas na Praça Salviano de Pinho, um show com o padre Fábio de Melo. É isso mesmo, show com o padre Fábio de Melo, hoje a partir das 20 horas, aqui no município de Madalena, encerrando os festejos. E logo após o show, nosso amigo Jota, nós teremos às 22 horas o tradicional bingão da paróquia. Esse bingo que é tradicional, acontece todos os anos. Bingo esse com mais de 28 mil reais em prêmios. Portanto, apenas mais uma vez passando para deixar a nossa mensagem, parabenizar pelo programa e informar, né? Eu ouvi mais cedo você falando aí que 13 capitais comemoram Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? Estão feriando hoje. E o município de Madalena também, aqui no estado do Ceará, hoje comemora a sua padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ok? Okay. Um abraço, grande J. Lacerda, obrigado pela oportunidade, uma boa, excelente semana a todos, tá bom?
Ok, tá bom, oportuna a sua participação, meu caro Tarciso Júnior, de Madalena, no Ceará, muito obrigado e parabéns ao povo de Madalena, no Ceará. 8h21. Vamos lá, Mário Antônio, do Paparazzi, Mário. Vamos começar o Cooper Diário do Alô, Alô, Fortaleza. Bom dia, Mário.
Bom dia, Lacerda. Um abraço, amigos, do Alô, Alô, Fortaleza. E a 38ª rodada da Série A do Brasileiro, a última da temporada 2025, definiu as permanências de Santos, Vitória e Internacional de Porto Alegre. E rebaixou Ceará e Fortaleza para a Série B do Brasileiro no ano que vem, ao lado de Juventude e Sport, que já haviam caído. O Fortaleza, no Engenhão, perdeu de virada 4-2 para o Botafogo. O Ceará, no Castelão, foi derrotado 3-1 pelo Palmeiras. O Vitória escapou ao vencer no Barradão 1-0 o São Paulo. O Inter, no Beira-Rio, escapou ao derrotar 3-1 o Red Bull Bragantino. O Santos, que corria um certo risco também na última rodada, venceu por 3-0 a equipe do Cruzeiro. O Santos, por sua vez, terminou na 12ª colocação, 47 pontos, vai disputar a Copa Sul-Americana. O Vitória terminou em 15º com 45 pontos e o Inter foi o 16º, 44. Com 43 pontos, Ceará 17º e o Fortaleza 18º, os dois rebaixados ao lado de Juventude e Sport. Editora e Livraria Nova Natal, com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez o cartão no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Moura e Zeta. Lá em Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571 São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266. Mário Guatoni, para o Alô, Alô, Fortaleza, na Rádio Assunção.
Valeu, Mário. Quilmer de Campos e o Ferrão. Fortaleza caiu, Ceará caiu e, por tabela, derrubou o Ferrão da Copa do Brasil. Bom dia, Quilmer.
Grande Lacerda, aquele abraço. Bom dia, os amigos do programa Alô, Alô, Fortaleza. Ontem eu te ouvi até quase 9 horas da noite, viu? O seu comentário, parabéns pela lucidez. E o Ferroviário foi quem pagou o pato na história, né? Ferroviário que estava torcendo para que um grandão ficasse na Série A, papocaram os dois e o Ferroviário perdeu a vaga na Copa do Brasil. Eu até lembrava isso há 10, 15 dias. O Ferroviário ganharia vaga na Copa do Brasil se um ficasse. Suponhamos, se ela ficasse, se ela só entraria na fase de oitavas da Copa do Brasil e abriria uma vaga para um outro clube cearense. Já temos o Maracanã, o Tirol e teríamos o Ferroviário nesse qualify. Agora, tirou o Maracanã, Ceará e Fortaleza, e o Ferroviário vai assistir a Copa do Brasil pela TV ou ouvir pelo rádio. Era um dinheiro que, com certeza, a Meix contava. Até porque, lembra quando o Marcelo Villar disse que não haveria investimento na Copa do Brasil, que seria um laboratório, porque a vaga na Copa do Brasil